Palavras são prata. Silêncio é ouro. Palavras são, ou a palavra é prata, o silêncio é ouro. Entre aspas. Bom dia com Jesus. Amém? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São Lucas 7. Eu não vou ler todo, eu leio. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com um unguento. Senhor Jesus, perdoa-me, Pai. Às vezes não sei o que faço, o que falo, mas Tu sabes melhor todas as coisas. Que haja vida, que tudo contribui, possa contribuir para o bem. Em nome de Jesus Cristo, cuide da igreja, Senhor. Ela é do Senhor. Cuide dos filhos. Eles são do Senhor. Cuide das viúvas. O Senhor cuida delas. O Senhor cuida dos órfãos também. O Senhor cuidou de mim. Eu fui órfão e o Senhor cuidou de mim. Eu sou um testemunho disso. Aleluia. Cuide, ó Pai, dos diáconos, de todo o santuário, de todo o plenário, de todo o conjunto de música, em nome de Jesus Cristo. Com perdão dos nossos pecados e a nossa cura. Obrigado pela vida, ó Pai. Amém, Jesus. Assentarmos. A irmã Valdécia vai cantar a meu pedido, pobre mendigo. Glória a Deus, aleluia. Viu? Às vezes, pedi, dar-se-vos a buscar e achareis, né?
Jesus pelo caminho, em sua longa jornada pelo mundo, era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Pobre mendigo, que desprezado és. Diz o que queres de mim, que eu te faça. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda chaga. chegar. Tem piedade de minha vida miserável, tu que levas o bem pelo caminho. Vem tocar-me com tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és, dize o que queres de mim, que eu te faça. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda chaga. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda chaga.
Deus te abençoe. Francamente, eu não esperava. Eu falei com a irmã e foi tão depressa. Não esperava que ela ia me dar esse presente. Achando que... Agora, acompanhamento é isso aí. O resto é... Aquilo é... Precisa ter... Estômago. Tim, 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 tim. Acompanhamento. Faz aí para mim isso. Olha. Só. Isso foi eu que eu aprendi. Isso aí foi o que eu aprendi. Café com pão, café com pão. Né? Qualquer janela abria na serenata. Qualquer janela. O pior é quando era um pai da moça que abria a janela. E jogava um negócio que era muito triste. Sobre ser esteiro. Né? Mas é bonito, né? Podia ser tudo assim, né? O trenzinho chato. Jesus. Hoje vocês vão me suportar, né? Me suportaram. Há quanto tempo? Mas aquele rapaz não soube aproveitar a oportunidade dele. E o problema é esse, às vezes a gente, acontece demais, cada pessoa no mundo, mulher, homem, suspira por oportunidades que perderam na vida. Choram, a mesa é banhada com lágrimas. Eu tenho um pacote disso aqui, não pode faltar lá. Já está faltando aqui. Então, eu simplesmente tiro e entrego para a irmã ou para o irmão. Não é só a mulher que chora, não. Mas na hora que estava, pastor, na hora que eu estava jogando tudo fora, parece que eu estava dormente. Eu estava tomado por alguma coisa que eu... Eu sabia que eu estava jogando fora. Eu sabia que eu estava cavando meu buraco, pastor. E agora? Vamos ver que... haverá uma saída, a graça, uma segunda graça, mas aquilo não volta mais, não. Nós temos o exemplo de Davi, que talvez até involuntariamente chegou a suspirar. Isso é bom para pastores, não é? Que estão em iminência diante do rebanho e ficam autoritários e espancadores e coisa e tal, e cheio de nhenhenhen. De repente as coisas mudam. E ele gemeu de alma por uma água. Ele rolava nela, via seu rebanho brincando. Eu vejo lá um cavalo deitando no lago lá e rola lá dentro d'água. O animal, na hora quente, eles fazem isso. Não sei se a ovelha faz. Mas a fonte era maravilhosa. Por algum motivo, ele não podia tomar nem um pouquinho d'água daquela, mas acabou. Fazia o que queria com ela, mas depois não podia nem tocar o dedo nela. Fazia o que queria com ele, mas depois não podia vê-lo nem de longe mais. Oportunidade. Essa é a cabeça humana. A Bíblia recomenda, então você faz o seguinte, você guarda o que tem. Minha filha, ele está assim, ele é assim, mas é o que eu tenho. É o que você tem. É que seus irmãos têm. Se nós ficarmos sem ele, é o que eu não tenho, é o que você não tem, é que seus irmãos não têm. Se nós ficarmos sem ela, é o que você não tem, meu filho. É o que você não tem, minha filha. O rapaz teve com tudo na mão, diz o profeta, para ser o maior beneficiado daquela festa. Depois, ou juntamente com a mulher que lhe ungiu os pés, não considerando, é claro, não poderia considerar a chance do hospedeiro, do anfitrião. Porque ele fez aquilo foi justamente para aquele fim, para apanhar Jesus, para censurar Jesus Cristo. Mas nós vimos então, no final, onde paramos, sobre a preparação que havia, que tem que haver com a preparação para as bodas do Cordeiro, comparei assim. E no dia a dia, você entra num estado tão difícil, e daqui a pouco você passa por esse processo, lava os pés, aquela rosa difícil, né, que é a flor tão rara, e dava aquele perfume. Eu sei que quando ele chegava para um anfitrião, ele estava renovado. E você vem renovar suas forças. Às vezes, a bucha é grossa. Você pega uma bucha usada, essa bucha nativa mesmo, vegetal, não a espuma que vendem no mercado. No princípio, ela é crespa. E tira as tiririca mesmo. Mas fica vermelho. Mas com o tempo, fica aquela bucha macia. Macinha. Esfrega as costas, aqui o pescoço, o rosto. Está na hora de jogá-la fora e pegar uma crespa de novo, uma nova. Porque as tiriricas vão aumentando. Quem sabe essa linguagem é baiano. Tiririca. Jesus, estou renovado. Estou renovado. Geraldo, não é verdade? Você faz para coçar as costas, passar a bucha. Tem uma bucha comprida que passa assim, ó. Tirar aquela coceira das costas. Estou renovado. Agora eu posso encarar a situação. Oh, Jesus. No 90, agora a coisa seguinte é que ele encontra o seu anfitrião, aquele que o convidou. Ele sente a vontade de encontrá-lo, porque afinal de contas ele está cheiroso. Está preparado, não é? O irmão Brana usa muito esse vício de linguagem. Não, agora. Agora, ele não tinha vontade de encontrá-lo com toda aquela poeira sobre si. Então, ele está todo arrumado e preparado agora. Usa-se o termo protegido. Protegido, protegida. Se sente à vontade. Não, antes que eu me aceie, eu não me sinto à vontade. Que isso, meu velho? O que eu gosto é do seu cheiro mesmo, do mato. Vem cá, só. Passa a mão no pescoço. Então o anfitrião o esperava na porta, E eles tinham um costume bastante estranho. E isto continua em alguma das igrejas. Uma saudação com um beijo. Então eles pegavam na mão, cruzadas desta maneira, abraçavam um ao outro, os homens, com seus braços ao redor um do outro, assim beijava um ao outro no pescoço. É o que chamavam de ósculo. E quando o anfitrião te beijava, você era bem-vindo. Pronto, estou dentro da festa. Fui aceito. Aquele era o beijo de boas-vindas. Agora, você não gostaria que seu anfitrião te beijasse com toda a velha terra e coisas? Você ficaria constrangido. E você, aquela sujeira, aquele suor. Então tem que estar limpo antes de receber o seu ósculo de boas-vindas. Mas, ó, quando uma vez você recebe o beijo de boas-vindas, você é um irmão completamente habilitado. Isto é tudo. Você poderia, hoje, a única coisa que você poderia fazer, você vai a uma casa hoje e você se sente em casa. Você é um deles. Ele te dá um beijo de boas-vindas. Recordam de Judas beijando Jesus. Vejam, hipocritamente, vem, porque ele o beijou. Foi um beijo de boas-vindas. Era um ósculo de amigo. Não nos lábios, mas no pescoço. Beijavam no pescoço. Agora, observamos então que você podia entrar. Se você quisesse ir até a geladeira, que desordem, isso aí é condenável. Vai lá, pega um pedaço de bolo. Se brincar, vai deitar na cama do outro lá. Isso seria hoje. E pegar um enorme sanduíche, se deitar na cama e comê-lo, você simplesmente estaria sentindo em casa. Você é bem-vindo. Entre, isto é, você está bem agora. Você está bem em casa. Você está renovado, você está renovada. Você se sente em família. Você apenas se sente como alguém da família agora, porque você está do lado de dentro. Porque, na verdade, a melhor das sensações é esta exatamente, você sentir estar do lado de dentro. Estou aqui dentro. Sai correndo, vai lá para uma feira de automóvel essa hora. Vai lavar o carro, vai polir o carro. Vai lá para o Flamboyant essa hora. Vai comprar o ingresso do jogo. Mas você está aqui dentro, com o corpo, com a alma e com o espírito. Diz, aqui é que eu me refaço. Estou refeito. E tem uma coisa, irmãos, é uma característica de filho. Eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando nada de mim. Por favor, em nome de Jesus Cristo, tenha pena. Você que está na internet, onde estiver, veja aí Hebreus 12. Quando Deus raia, raia, vamos dizer raia, corrige, chama a atenção de uma pessoa, ela deve sentir-se honrada. Honrada! Porque Paulo ali está dizendo que ele está tratando-a como filha, como filho. Hebreus 12, precisa ler, senão a mente fica vazia. Com a mente vazia. E a mente vazia é a oficina do diabo. Qualquer coisa, a bigorninha está tinindo lá dentro. Agora, a exemplo de tantas outras partes, o próprio Saul gostaria de ser tratado com Deus a certas alturas de sua vida, mas não teve. Você não quer? No fim, Deus não te fala mais, não te corrige mais e acabou. E você fica um homem, na linguagem da minha mãe, sem cabresto. Você quer ser livre? Então seja livre. Você é bem-vindo. Você está simplesmente se sentindo em casa. Isso deve operar no culto, na escola, na igreja. Às vezes você está em casa, na sua casa, e não se sente em casa. Tem hora que você não se sente em casa. Meu Deus, o que é isto? Entre, isto é, você está bem agora. Você está bem agora, você passou, você foi renovado. Você está bem agora. Você apenas se sente como alguém da família agora, porque você está do lado de dentro. É bom repetir. De dentro do ministério, de dentro da igreja. De dentro de casa, de dentro da família, o complexo tira você dessa segurança de estar dentro da família. Agora você tem tudo isto feito e a unção. E tudo preparado. Você recebe o beijo de boas-vindas. Então você entra, estreita as mãos, então no banquete, você se encontra com seus amigos. Que felicidade, não é? O anfitrião realmente te beijou na entrada e então você está livre agora. Agora eu não sou um intruso, uma intrusa aqui. E você simplesmente se sente como um deles. Você simplesmente se sente como um deles. Afinal, você foi convidado. Eu não estou aqui porque eu falei, eu vou. Você foi convidado para a grande ceia, embora sendo aleijado, machucado, torto, torta, zarolha, sei lá o que mais. Você foi convidado, convidada. A pessoa se sente à vontade. Você foi limpo. Que beleza. Você está pensando nisso? Está acompanhando isso? Isso a seu favor? Por favor, por favor, por favor. Você foi limpo. Você recebeu o beijo de boas-vindas. E agora você é um deles. Entra e tem o companheirismo deles. Se alegre com eles. Não fique como uma estranha, um estranho, só observando. Bom, eu estou aplicando. Agora, por volta deste momento, eu imagino aquele cordeiro assado. Aquele cordeiro assado ali fora. Não tem coisa melhor do que você ter uma barreira, uma dificuldade com um irmão, com uma irmã, e acontecer o fenômeno daquela barreira ser rompida de uma forma limpa, legítima, e você comer um cordeiro assado com ele. Que paz. Esse irmão morre, você fica na paz. Graças a Deus que eu comi o cordeiro assado com ele. Graças a Deus que eu comi o cordeiro assado com ela. Antes dela ir embora. Não deixa para lhe dar bom tratamento somente quando ela está já quase entrando em estado de coma. Come o cordeiro assado com ele, com ela. Então ali estava aquele cordeiro assado lá fora, lá atrás na churrasqueira. Estava simplesmente cheirando ao redor daquela região, juntamente com as uvas e coisas. Eles sabem comer. Pode você imaginar as pessoas pobres, que não têm, não podem entrar, de pé, ao redor da cerca, com água em suas bocas. Eles não foram convidados, eles não foram eleitos para entrar, apenas as celebridades. Então a festa estava agora entrando num balanço muito bom, muito bom. E eu estou dentro dessa festa. Aleluia, para isso eu fui renovado. Estou falando por você, por você. Agora, por volta deste momento, eu imagino Aliás, estou repetindo, né? Vamos, é o 96 agora? Isso. Não, a última frase. Eles foram convidados para entrar, apenas as celebridades. Então, a festa estava agora entrando num balanço muito bom. Tudo estava indo muito bem, um bom vai e vem. Um bom vai e vem. Agora, eu imagino que os fariseus e todos seus amigos estavam brindando as taças um com o outro e tomando um bom gole à saúde. E um dos melhores vinhos que havia na Palestina naquela época. Ora, eles eram ricos. Eles podiam comprá-lo, o melhor. E eles todos, as mulheres com as suas excelentes joias, estavam em um canto tendo seu companheirismo, assentadas ao redor, em divãs e demais coisas, como era o costume daquele dia. Tem gente que enche a boca da água, eu queria viver naquele tempo. Que gosta de festinha, que não é brincadeira. E os homens todos fazendo seus brindes e conversando, e o sacerdote, e todos os rabinos e tudo mais, tendo um bom tempo. E a festa estava indo muito bem. Vamos ver. 97. E então Jesus, embora ocupado como ele era, em seu itinerário lotado, ele sempre mantém seu compromisso. Ele disse que iria. Você pode contar com isso, ele cumpre seu compromisso. Ele disse que estaria entre 2 ou 3, então ele está. Agora vamos ver de que maneira, que ele vai, qual tipo de grito que ele vai ouvir lá? De louvores a Deus? Agora vamos olhar lá dentro para ver o que está acontecendo. Eu posso ver um fariseu ali dentro brindando seu copo e dizendo: Rabi, sabe de uma coisa? E a grande conversação acontecendo. E os homens de negócios falando de seus negócios e tudo mais. O banquete está em pleno ritmo agora. Esta grande festa. Mas veja, assentado perto de uma parede, sem ser notado, estava Jesus. Jesus, sem ser notado. Gente, transfira-se para lá. Vejam um homem diferente lá no canto. Transfira-se para lá. Você vai deixar aqui as coisas, os negócios? As damas vão deixar aqui e vão para lá, para onde está aquele isolado? Olha, veja se isso não nos cerca de perto, não nos rodeia de perto. Suspira por uma vida simples, humilde. Sem ser notado. Jesus estava ali sem ser notado. Ele cumpriu o seu compromisso. Ele foi chamado. Ele foi. Ele sempre cumpre sua palavra. Todas as suas promessas. Mas observe-o. ele se assentou ali sujo. Ele não foi renovado. Ele não passou pelo processo da renovação. Eu detesto dizer isto. Me mata dizer isto. Mas seus pés estavam sujos. Ele não tinha sido ungido. Ele não tinha recebido o beijo de boas-vindas. Embora ele tivesse sido convidado. Jesus, me acompanha. Mas na estrada é vida dos outros, é língua, 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 língua. Jesus nos acompanha nesse trabalho, nessa cozinha, nessa empresa. É língua, 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 é temperamento, é conversa de sobre outro. Jesus, acompanha, gente. Jesus, 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 por favor, eu começo o dia com o senhor e com o senhor eu termino. Está certo, eu estou aí com você. Está bem. Língua, 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 brutalidade, nervosismo, pancada, maledicência, televisão. Jesus está aí, convidou, ele está aí, está bem? Joaquim, segura seu pé. É assim com alguns de nossos modernos reavivamentos. Os franceses os chamam Jesus, Jesus com os pés sujos. Poderia você imaginar isto? Ele foi convidado e ele compareceu. E ali está ele. Ele entrou de algum modo, sem ser notado. Ele ficou assentado ali como um que toma chá de cadeira. Fica aí, Jesus. Ele estava simplesmente tão fora de lugar ali como ele está em alguns de nossos modernos reavivamentos, banquetes, festas. É difícil uma festa dessa que Jesus está ali. Assim chamadas reuniões religiosas. Ele estava fora de lugar. Ninguém estava prestando nenhuma atenção nele. Eles estavam muito ocupados com outras coisas. Embora ele tivesse sido convidado, mas ele não foi bem-vindo quando ele chegou. Eles pensavam que ele ia chegar lá muito bem arrumado, como os demais. Hã? O que aconteceu com aquele criado lavador de pés? Como ele perdeu aquela oportunidade? Eu gostaria de ter tido a sua oportunidade. Eu estaria com ele lá no canto. Eu seria despedido pelo anfitrião. Como você está servindo aqui, você está aí com esse do canto? Circunstâncias. Circunstância obriga. Circunstância obriga. Receber beijinho no emprego, abraço, pegar. Tem que pegar, tem que abraçar, tem que pegar, tem que abraçar. Circunstâncias, circunstâncias. Oh, que coisa! Se eu soubesse que ele estava vindo, eu estaria ali de pé esperando por ele. Eu estaria pronto para isto. Como foi ele fazer aquilo? Agora, nós vamos condená-lo muito. Porque, não vamos condená-lo muito. Porque podemos fazer a mesma coisa e não sabermos. A mesma coisa que ele fez. Vem? Ele o perdeu. Oh, que coisa! Observe. Ele vem hoje no nosso chamado também. Ele vem no nosso meio. Eu não gostaria de dizer isto, mas eu devo dizer. Em nosso meio, ele é percebido no nosso meio, assentado ali, exatamente como um poerento para as pessoas, como ele foi então. Isto é exatamente correto. Chamam-no de santos roladores e tudo mais. E mesmo assim nós clamamos por um reavivamento. E ele vem. E quando ele realmente vem, nós o tratamos mais ou menos como eles fizeram no passado. Bom, a mensagem é para nós, a mensagem não é para o mundo. A mensagem não é para a denominação. Então, quem tem que receber os benefícios dela somos nós. E se temos que ser feridos, somos nós. É porque ela é nossa. Ela é para você. Ela é para mim. Ela é para nós. Por isso te fere. Por isso mexe. Não mexer, tem alguma coisa errada. Alguém se levanta no Espírito de Deus, diz amém, ou grita, ou algo outro assim, quando acontece de Jesus passar. Ora, um arrepio ali. Ora, eles são colocados para fora da igreja, até mesmo sim, igreja que coloca-os para fora. Bem, eles pensam que aquilo é uma terrível vergonha, desonra a igreja, desonra o povo, quando é o próprio Jesus, ele passando, tem muitos convidados que vêm no casamento, e esse grito de louvor a Deus aí, desagunçado. E podemos vê-lo vir, e identificar a sua palavra e fazer exatamente como ele o fez no passado. E hoje eles dizem, é adivinhação, se referindo ao irmão Branham, telepatia mental ou algum espírito maligno. Diante das pessoas ele é simplesmente tão sujo como ele era quando estava sentado ali. Jesus, a palavra de Deus. E não fazemos nada a respeito disto. Nós estamos interessados em, nossa organização, ou nosso padrão social, nosso meio de vida, não é? Na nossa prosperidade. Temos vergonha de sermos chamados pelo seu nome. Estamos realmente envergonhados dele. Temos vergonha da nossa divisa. Capitão, coronel, tenente, primeiro tenente, segundo tenente, terceiro, sargento, primeiro sargento, segundo sargento, cabo, soldado. Vamos nos envergonhar da nossa divisa? Onde estivermos, há uma divisa cristã, mulher crente, homem crente. Crente, não o crente vulgarizado de hoje, porque hoje todo mundo é crente. É na hora de dizer não. Não. Eles estavam envergonhados dele porque ele estava sujo. Os convidados não o conheciam. E eles estavam envergonhados dele por causa de sua sujeira. Me lembrei daquele homem que viu o irmão Brandon todo salpicado de sangue de esquilo, que coisa. Que? Pregador? Esse é um pregador? Depois, quando ele soube quem era aquele pregador, a coisa mudou. Esta é a maneira que é hoje. Eles continuam envergonhados, têm vergonha sim dele, porque eles empilharam toda a sujeira que puderam colocar sobre ele, chamando-o de santos oladores. Eu já li essa parte. E de tudo mais que eles podem pensar, ninguém faz nada a respeito disto. Ali está ele sentado, com os pés sujos, como um esquecido na festa, esquecido em uma reunião religiosa, convidado. Nós pedimos a ele para vir a um reavivamento. Quando ele vem, nós o tratamos do mesmo modo como eles fizeram ali. Ele vem, se identifica, mas ninguém quer ter nada a ver com ele. Irmã Branca estava falando do seu próprio ministério. Jesus estava ali. Se ele pudesse fazer algum tipo de truque, ou fazer algum tipo de milagre, aspas, como ele o fez diante de Pilatos. Pilatos, a única oportunidade que ele teve, e ele lhe perguntou, queria ver algo ser feito, queria. Vejamos algum sinal. Ele deve ter se arrependido disto, não é? É isto que este cruel mundo destinado ao inferno deveria fazer nesta noite, arrepender de seus pecados. É isto que estes membros de igreja deveriam fazer, se arrepender de suas incredulidades, se colocar ao lado dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele se identifica exatamente como ele. Como ele o fez então. E as pessoas hoje tomam a mesma atitude que aquele fariseu tomou. O mesmo tipo de atitude. O deixo assentado depois de convidá-lo. Embora o queiram, eles apenas o fazem como que por educação. Ele sabe disto. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa. Temos feito como ele hoje. Temos feito com ele hoje exatamente como eles fizeram então. Em vez de lavá-lo, lavando seus a reprovação para longe, em vez de tentar se colocar de pé, dizendo, você está enganado, é a palavra de Deus manifestada, isto é o que ele prometeu. Pelo menos isso nós gritamos para o mundo, não é? A mensagem é a palavra de Deus que ele prometeu. Mundo! Ele disse que ele derramaria o seu espírito nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias. Em vez disso, nós simplesmente o colocamos lá atrás, como eles fizeram. Temos medo de tomar uma posição. Circunstâncias. Não temos medo de tomar posição dentro da igreja. Com o diaconato, com um cargo que tem na igreja aí, não tem medo. Mas lá fora tem medo. Lá se sujeita. E se um deles tivesse levantado e dito, aquele é Jesus de Nazaré. Eu creio que ele é um profeta de Deus? Você sabe a razão pela qual eles não fizeram isto? É porque eles não criam que ele era profeta. e continuam não crendo hoje. Eles pensam que ele é um educador. Eles pensam que ele é uma denominação. Eles não sabem que ele continua sendo um profeta. Isso é pelo que eles o tinham lá embaixo em questão. Esta é a mesma coisa pela qual ele é questionado hoje. Ninguém está pronto para estar do lado dele. Eles apenas dizem: bem, eu não tenho nada a ver com ele, vem, eu pertenço à igreja, ali está meu pastor e todos eles assentados bem ali, eu sou uma boa pessoa, e Jesus com seus pés sujos, ninguém se importou, a própria Bíblia. Mas isso tem a ver, tem muito a ver, sem dúvida. É claro, com a mensagem, com o profeta. Embora sendo o que somos, embora sendo o que sou, ele não está no canto. Ele está aí, em preeminência, está aí na sua mão, está na sua bolsa, está na sua estante, está aí na portaria para você pegar, para você levar, para você aceitar, para você obedecer. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Lave os seus pés. Se dobre, unja. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Fiquemos de pé. Graça, graça. Tem sempre que haver uma gratidão. Porque tem hora que aparece que a gente está lá do lado daqueles que nem estavam vendo Jesus lá no canto. Mas a verdade não. A verdade é essa aqui. Isso está sendo mostrado para o mundo. Ele está aqui. Ele é o anfitrião da festa. Ele é o principal da festa. Ele é que é louvado aqui. Glória a Ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória.
Aleluia, aleluias. Graças a Deus, grande Deus e Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias para com cada um de nós, ó Pai. Como o profeta diz, o Senhor não tinha que se enfermar, o Senhor não tinha que cansar, mas o Senhor se fez pecado, ó Deus. O Senhor se enfermou, o Senhor cansou no caminho por cada um de nós, para estender as mãos de misericórdia para cada um de nós. Ó Deus bendito, como te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter se importado conosco. E estamos aqui, ó Pai, com a nossa alma se importando também com esta mensagem, se importando com o Senhor também. Estamos aqui com os discípulos no caminho de Emaús, dizendo com a nossa alma: fica conosco, Senhor, fica conosco. Nós queremos lavar os teus pés, nós queremos, ó Deus, estar contigo. No nome de Jesus Cristo, continue abençoando o nosso pastor, sua família, e leva-nos em paz agora aos nossos lares, guardados e protegidos. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém, aleluias. Graças a Deus, aleluias.